Alex, acende a luz? Não, acende você, sua puta.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí. Eu sou a Verônica.
Eu sou a Lívia.
E no nosso podcast é você, Satanás?
É você, Satanás.
O nosso podcast é assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso aí, busquem conhecimento.
Mas antes de começar o episódio, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês, que eu esqueci de abrir o porra do site. Catarse. E os nossos apoiadores são a Jéssica, Letícia, a Hanna, o Eric, o Apolo, Júlia, Andréia, Graziele, Yasmin, Luana, Carlos, Fuinha Vegetal, Leandro, Gustavo, Caio Roque, Mari, Gouveia, Evelyn, Karine, Luiz Fernando, Lohane, Bárbara, Vinícius, Taine, Gabriel, Poliana, Maite, Janaína, Ana Paula, Júlia, Tamires, Gustavo, Vanessa, Rafael, Eli Ferreira, Gabriela, Ana Beatriz, Fabrício, Luana, Thales, Carla e a Maria Taislane.
Isso mesmo. Então, muito obrigada a todos os nossos apoiadores. E se a gente não falou seu nome por algum motivo, dá uma olhada no Catarse pra ver se tá tudo certinho por lá.
Isso. E se você quiser ser um apoiador, você pode entrar no www.catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Isso mesmo. Pra cada quantia você ganha aí uma... Como é que fala?
Recompensa?
Isso, uma recompensa. Obrigada, Verônica. Pra cada quantia você ganha uma recompensa. E você pode nos ajudar, mas se você também não puder nos ajudar mensalmente pelo Catarse, você pode fazer Pix ou PicPays aleatórios para nós.
Isso, estamos lá como @evcsatanais ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo. E se você por acaso assinou o Catarse e não recebeu ainda uma das recompensas, manda um e-mail para a gente, porque, ou pelo Instagram, tá bom? Porque o Catarse não avisa a gente.
É. Estamos tentando ver, porque o Catarse não nos avisa quando recebemos novo apoiador. Mas, obviamente, se não tiver como ajudar financeiramente, sempre pode nos ajudar compartilhando o podcast com os amiguinhos e a família.
Isso, compartilha aí, mostra pra todo mundo, pra sua família, pros seus amigos, na escola, no clube, no...
Todo lugar. No
na
trem.
Seita.
Na seita.
Na seita satânica, onde você quiser, meu filho. Mostra até pra quem você conhece, quem você não conhece.
Isso mesmo. Então, como tá a sua semana, Lívia?
Ai, tá uma bosta, mas...
Tá uma bosta. Ok.
Eu acho que eu tô tão zoada aqui, até o encosto tá com dó de mim.
Ai, que triste.
Mas faz parte, né, gente?
Faz parte. A vida rola assim, tem os baixos, tem os altos. Eu não sei se essa gíria funciona em português, mas em inglês...
Funciona.
Então, beleza. Hoje rolou os encostinhos lá no trabalho.
Ah, meu Deus, os encostos corporativos.
É, eu fui trabalhar como normal, dia super de boas, acordei às 6, eu fui pegar meu ônibus, eu fui pro trabalho super de boas. Cheguei no trabalho, no escritório, tava tudo trancado. Eu, tipo, estranho.
Você morreu de medo de fazer isso, tipo, é feriado e você não sabe, e aí você vai trabalhar. Eu tenho muito medo de mandar uma dessa.
Estranho. Tipo, sexta normalmente não tem muitas pessoas no escritório, tem no máximo os 4. Mas eu nunca sou o primeiro lá. Tanto que eu fui pegar um chocolate quente e um croissant de manhãzinha e eu me atrasei ainda mais. Eu cheguei lá assim, 5, 10 minutos atrasado. E tava tudo trancado. Eu tenho algo errado.
Aí, beleza.
Ainda bem que eles tinham me dado a chave e o negocinho do alarme o dia anterior, porque eu fui a última a sair. Porque eu trabalhei umas horas essa. Aí quando eu abri o alarme, começou a tocar e eu, what the fuck? Aí eu fui lá e desliguei o alarme e eu, tipo, ok, muito estranho. Aí eu, hello, ninguém. Aí eu, why is there no here? Subi lá na minha mesa, Terminei meu café da manhã pensando, tem algo muito errado, why am I alone? Aí eu liguei pra minha prima, eu tipo, é um feriado por acaso? Ela, não, eu tô trabalhando. Eu tipo, ai, tem algo muito errado.
Então, é que abduziram todas as pessoas do meu trabalho.
Né? Mas eu não tinha o número da menina que trabalhava na minha sala, então tipo, não tinha como coletiva. Ver. Aí eu, beleza. É. Aí eu fiquei lá, eu, tipo, tá bom, é o dia normal de trabalho, eu vou ter que trabalhar, eu tô aqui sozinha, eu vou festejar, beleza. Eu tava andando por aí, aí do nada eu ouço um, hello? Eu,
mano,
viro muito rápido, mano, da onde saiu isso?
Mas era alguém ou era encosto?
Era um encosto, não tinha ninguém.
Ah não, Verônica, eu achei que era alguém chegando.
Não, não chegou ninguém.
Aí ah eu... não.
Não, não. Mano, não era nem 9 horas da manhã ainda.
É que o encosto chegou pra bater o ponto dele e não viu ninguém e falou, ué, quem que eu vou assombrar aqui hoje?
Aí eu, ok, beleza. Aí eu tipo, eu fiquei, eu falei, mano, não são nem 9 horas da manhã, você me deixa em paz. Pra ninguém. Aí eu sentei na minha mesa de novo e eu comecei a trabalhar.
Fazendo hora extra.
Aí do nada eu ouço alguém descendo e subindo a escada mó rápido. Eu. Eu não quero estar aqui.
Eu não quero estar aqui. Muito bom.
Mas tudo bem. A menina finalmente chegou, tipo, 9:30. Eu, beleza. Não tô sozinha mais.
Eu nunca estou sozinha, mas agora pelo menos tem pessoas de carne e osso, né?
Né? Então foi essa.
Deus me livre, Verônica.
Ok.
A senhora fala pro esse encosto que ele tá chegando muito cedo.
Tá chegando muito cedo, foi muito cedo.
Tá fazendo hora extra.
Tá dando relógio pra mim. Tipo, obrigada por dar uma notícia. Eu tô aqui, mas tô trabalhando.
É, então, ele chegou muito cedo. E sei lá, te viu sozinho e ficou chateado.
Né? Ai, ai. Então, além disso, não tinha nada. Mas também não preciso de mais nada, não.
É, não, já deu a cota, já passou, né?
Uma vez por semana, isso. Eu
tá
aguento.
Tamo bem, né? A cota tá bacana.
Ai, ai.
Mas e aí, por que o povo chegou todo atrasado? Você descobriu? Porque agora eu fiquei curiosa.
Ela chegou atrasada, a menina que tava na minha sala, porque tinha um problema com a cunhada, que o namorado dela largou ela, tipo, namorado, mas é tipo, quase noivo, sei lá.
Eita, fofoca.
E ela tava, tipo, chorando horrores, ela tava sozinha com ela, e ela, tipo, mano, eu não posso te deixar sozinha aqui, tipo, num meio de um meltdown.
Uhum.
Aí ela ficou esperando o pai da menina chegar e ela, beleza, agora eu vou trabalhar.
Boa.
Aí foi só eu e ela, aí chegou o chefão, não o meu chefe, mas o chefão do escritório.
O dono da porra toda.
E ele só, tipo, só
ele
a gente.
Chefe, né? Ele chega a hora que ele quer.
Ele chega a hora que ele quiser, foda-se. Tipo, a gente tava esperando. Beleza, chega quando você quiser. Às vezes ele nem aparece. Aí ele chegou lá e ele, tipo, só nós? Bora sair, 11:30, todo mundo pra casa. Eu, obviamente ele tava brincando.
Droga.
Mas tudo bem. Aí ficou só a gente. Eu não sei por que ninguém mais apareceu no escritório.
É.
Todo mundo decidiu trabalhar de casa.
Então
ou
tá
tirar
bom.
Férias.
Ou todo mundo foi abduzido.
Ou todo mundo foi abduzido e a gente nem sabe.
E é por isso que a gente vai falar de ET hoje.
Então vamos falar de ET.
Eu sou a senhora Cliffhanger, mano.
Pam, pam, pam.
Hoje vai, hein? Hoje vamos falar de um assunto muito pedido por todos nós e mais por mim do que por vocês.
Tá
eu sempre quis falar desse assunto.
Uhum.
Vamos entrar aí. Oh, esse mês é meio que um especial ufologia, né? Porque a gente meio...
um pouquinho.
A gente não combinou, mas aí pelo jeito parece que agora vai ser março da ufologia.
Até a última semana, aí eu cago com o rolê.
Ah não, porque é até a terceira semana, né? Porque...
É verdade, aí a gente cagou com o rolê aí.
Então não é março da ufologia, é só porque calhou de vir
dois... Só porque coincidiu duas semanas diretas.
Beleza. Então, hoje eu vou falar sobre um caso muito legal de ET, que é o caso do ET de Varginha. Desce a música do Arquivo X, Verônica.
Não lembro a música do Arquivo X na minha cabeça. Lembrei no final.
Boa. Ai, ai. Então é isso aí, vamos falar de ET, vamos falar do caso Varginha. Eu tentei aqui pegar mais ou menos, montar uma linha cronológica dos acontecimentos. E é isso aí, vamos lá. Então vamos começar a falar de ET, porque ET, né, tô esperando até agora que eles me levem e eles estão, né, atrasados.
Uhum.
Então, Verônica, vamos voltar para Minas Gerais em 1996.
Mano, eu amo o fato que, tipo, alienígenas decidiram cair em Minas Gerais.
É maravilhoso. Okay. Quantos anos você tinha em 1996, Verônica? Eu tinha 3 anos.
Depende do mês, mas 4.
Em janeiro.
3.
Então eu tinha 2. Então pequena Liv e pequena Verônica estavam lá, nem conseguiam entender o fantástico quando aconteceu aí o caso Varginha. Então vamos lá. Uns acontecimentos mais ou menos em ordem cronológica, tá?
Ok.
Alguns dias antes do dia 20 de janeiro de 1996, uma movimentação de UFOs ou OVNIs.
Uhum.
Pra quem não sabe, OVNI é qualquer coisa não identificada no céu, tá bom? É
Unidentified Flying Object.
Isso, é objeto voador não identificado, ou seja, pode ser qualquer porra, tá? Não quer dizer que é um ET, mas vamos lá. Então, ali, alguns dias antes do dia 20 de janeiro, que vai ser o dia mais importante aqui da história do Brasil, foram detectados pelo sistema de rastreamento de satélites dos Estados Unidos alguns OVNIs em movimentação suspeita. Descobriram que o foco das movimentações é o Brasil, que naquela época o Brasil ainda não tinha satélite, ele usava só radar, que não é por satélite.
Uhum.
E aí os Estados Unidos avisaram o Brasil, as Forças Armadas Brasileiras, sobre essa movimentação esquisita de OVNIs, ali no sul de Minas
Maravilhoso.
Gerais.
Maravilhoso! Mano, imagina receber mensagem de um outro país. By the way, a gente tá... E a gente tá observando a sua área, aí tá rolando algo estranho. Que
então, dá uma olhada aí, porque tá rolando uma festa aí no AP, no céu do Brasil, e como vocês não têm satélite... Então, aí, no dia 13 de janeiro de 1996, uma semana antes dos principais acontecimentos em Varginha, o piloto de ultraleve Carlos Souza, de São Paulo, vê um artefato alongado e sem asas, a menos de 15 quilômetros do trevo que liga a rodovia Fernão Dias à estrada que dá acesso à Varginha. Ele, então, passa a seguir visualmente o objeto...
Alongado e sem asas. Então, tipo, estão imaginando...
Um charuto.
Um charuto!
Isso. Era um OVNI tipo charuto.
Eu já querendo os discos voadores.
Não, então, dá pra dividir os OVNIs em bolas... Orbs, né? Os discos e os charutos. São aí os formatos mais comuns aí que a galera já visualizou.
Ah, tá.
Então, o que aconteceu? O Carlos de Souza, que tava ali, que foi quem avistou o charutão aí, né? Ele passou a seguir visualmente o objeto que parecia em dificuldades, né? Tava tendo algum problema, podia ser, sei lá, ele devia estar caindo ou tava com algum defeito mecânico.
Certo.
E aí, ele passou, né, ele seguiu visualmente o objeto.
Ah, tá, calma. Era um cara X aleatório que viu e seguiu?
Não.
Ou era alguém do governo que recebeu uma mensagem e foi atrás pra ver?
Não, era um militar.
Ah, tá. Era um militar. Beleza.
Porque ele recebeu a Força Armada Brasileira recebeu o alerta. E aí, avisaram lá pra Varginha, né? Falaram, Varginha, tem um bagulho esquisito aí sobrevoando a área. Aí, esse negão aí, o Carlos de Souza, ele foi lá e viu o objeto e começou a seguir ele visualmente, assim. Ele fez contato visual com o objeto e falou, estou tendo contato visual aqui, câmbio. Aí, na direção de Belo Horizonte, após 10 quilômetros do trevo de Varginha, observa que o objeto aparece atrás de um morro na fazenda Miolini, tomando a estrada sem asfalto.
Okay.
Tem vários destroços metálicos sendo recolhidos por militares no local, onde haviam 2 caminhões, um helicóptero e uma ambulância do exército. Então, o OVNI caiu e se espatifou todo lá, e aí o governo já apareceu lá pra pegar, né, o que aconteceu. Um pedaço maior do objeto acidentado, do tamanho de um automóvel, é colocado na carroceria do caminhão. Milhares de pequenos pedaços e destroços espalham-se pelo pasto. O Carlos de Souza é abordado por militares. Ai, acabei de lembrar que eu falei bosta, tá? O Carlos de Souza não era um militar, tá? Ele era uma pessoa normal.
Ah! Ah, tá. Ele era um X aleatório. Foi isso que eu imaginei. É muito melhor quando é um X aleatório ver uma coisa. Eu vou correr atrás. Deixa eu ver o que é isso.
É, então, que eu confundi com outro militar que daqui a pouco ele vai entrar na história e vocês vão ver. Mas então, o Carlos, ele era uma pessoa X. E aí, né, ele seguiu ali todo mundo, viu o que tava acontecendo. E ele foi abordado por militares. E ele foi pedido nem um pouco gentilmente que se retirasse do local e esquecesse do que viu. Suspeito. Okay. Voltando, ele muito para suspeito. No posto de gasolina e é novamente abordado por dois homens que aconselham a não comentar com quem quer que seja o que presenciou. Então, assim, ele saiu de lá, foi para um posto tomar uma breja e encontrou dois homens de preto que viraram para ele aleatoriamente e falaram: então, cara, sabe aquele negócio que você viu? Acho melhor você fechar o bico.
Oi! Ok. Tá. Fecha o bico, então, porque a outra opção aí que eles não falaram era: você morre.
Exatamente. Ou você vai pra, sei lá, pro Alasca, mano.
Você some da face da terra e pronto. Você vai pro Alasca. Mano, verdade, você joga alguém na Alasca sem recursos, pronto, sumiu da face da terra. Ninguém vai saber.
Ou na Sibéria. Né? Joga a pessoa na Sibéria e aí é nóis. Tá, aí vamos lá. No dia 20 de janeiro, as irmãs Liliane e Valquíria Fátima, juntamente com a sua amiga Kátia Andrade, estavam voltando para sua casa quando começou a chover. Quando começou a se formar, né, uma grande chuva e começou a ventar muito. E por isso elas decidiram pegar um atalho por um terreno baldio para chegar mais rápido, né? Porque ninguém quer tomar chuva. Aí o que aconteceu?
Ok.
Quando elas passaram pelo terreno abandonado, elas se depararam com uma criatura de 1,60m, quase do meu tamanho, e um pouco maior que a Carla. Uma cabeça muito grande.
Sorry! A gente sempre tem que mexer com a Carla.
Na altura vai ser na Carla. Desculpa, Carla, a gente te adora, tá?
Mas que bicho grande pra um alienígena.
Não é, mano? Mó tesão. O cara era do meu tamanho. Não que eu seja, né, um gigante na Terra, um colosso andando. Mas era um ET bem grande.
Não, mas normalmente você pensa em alien, você pensa naqueles pequenos, que nem o Paul.
Exatamente. Tem aliás, Paul, um filme maravilhoso. Se você não viu, assista.
Maravilhoso, Paul.
Bom, ele tinha 1,60m, uma cabeça muito grande, um corpo esquelético, uma pele marrom estranha, veias que saltavam na cor roxa e enormes olhos vermelhos. Lembrando que teremos fotos do ET de Varginha no nosso Instagram, então corre lá pra acompanhar o episódio com as fotos.
Quero fotos e meio que cortou, eu não ouvi. Foi veias o quê?
Veias roxas.
Ok.
Que nojo.
Branca, dá um Google aí, ET de Varginha, que você vai ver o nosso querido ET brasileiro.
Meu Deus, dá um Google. Okay.
Ele é fofinho. Ele parece um grey, só que marrom.
Ele é fofinho. Ele parece o quê?
Um grey. Os ETs grey, só que marrom.
Ah, tá. Tá bom.
A criatura parecia assustada
e
talvez até...
Eu achei que
você
falou ele parece um grey skull.
Ui? Então, ele parecia...
Eu achei que
você
tinha falado grey skull.
Ele parecia estar ferido ou doente.
Ai, que dó. Tem desenhos. Deus é mais. Que porra é essa? Essa imagem de dar pesadelos.
Não fala mal do ETBR, hein, mano?
Ai.
Esse ET é patrimônio brasileiro.
Credo, bicho. Essa coisa aparece na sua cara de...
Coitado, e o bicho ainda tava todo cagado.
Mano, eu amo os brasileiros. Você vê. Nossa! Você vê uma coisa desse, você fica tipo.
Não, calma, que eu vou te contar a melhor. Agora a gente vai entrar na melhor parte da história. Quer saber a melhor parte da história?
Ai, meu Deus, o quê?
Quando as meninas encontraram, né? Ficaram ali na presidência do ser. Elas achavam que quem estava ali era o capeta mesmo. Então elas olharam e falaram, é o capeta.
É o capeta, isso mesmo. Também eu não julgo. Eu não julgo as meninas de pensarem que isso é o capeta.
Aí quando elas chegaram em casa, as meninas contaram pra mãe e alegaram...
Que virou
capeta. Isso, e alegaram que ficaram de cara a cara com Satanás. Aí o que a mãe fez? A mãe ficou desconfiada e disse que se as suas filhas viram o capiroto... Em breve seria a vez dela. Então ela foi ao terreno com as meninas ver o que tinha acontecido por lá. Chegando lá, Elas só encontraram uma marca no chão, um cachorro que cheirava o local, que inclusive tinha um cheiro péssimo. Aí, o que aconteceu?
Cagou.
É Varginha, né? Uma cidade pequena, cidade interior.
Eu tava falando que o Alien cagou. Eu falei que o Alien cagou lá e tava cheiroso.
O ET se cagou todo, viu? As meninas se cagou todo, né? Bom, aí a mãe saiu contando pra toda a cidade o que tinha acontecido. E como toda boa cidade interior, as pessoas se uniram para dar porrada no capeta.
Vou te deitar na porrada se eu voltar aí.
Isso mesmo. Não tem muita diferença.
E aí... aí eles saíram à procura da criatura pra sentar o box nela. Como não encontraram nada, o povo acabou desistindo. Dois dias depois, uma segunda criatura teria sido encontrada já morta na beira de uma estrada. Três caminhões militares foram responsáveis pela remoção do corpo de maneira muito suspeita. O zelador do zoológico local afirmou ter visto uma estranha criatura ter sido levada ao local pelo corpo de bombeiro, que nega isso até hoje.
Oxe, ok. Você foi lá e perguntou?
E que depois, se eu fui lá e perguntei por quê? Pro bombeiro? Não, a galera foi lá e perguntou, uai.
Ah, tá.
E aí depois ele foi levado para essa, que é a Escola de Sargentos das Armas.
Ok.
Misteriosamente, alguns meses depois, três animais morreram no zoológico sem explicação.
Coincidência? Acho que não!
O general Lima, responsável na época, transmitiu um comunicado oficial desmentindo a história sobre ETs em Varginha. Porém, o coronel Olímpio Vanderlei, um dos oficiais chefes na operação de remoção do corpus, jamais se pronunciou sobre o caso. Muito okay. Suspeito.
Coincidência? Acho que não!
Desde aquele fatídico dia, em 20 de janeiro de 1996, diversos relatos de aparições de OVNIs começaram a pipocar pela cidade. Um dos mais
São
citados é o
do primeiro.
Exatamente. E aí a galera toda começou a olhar pra cima, né? Um dos mais citados desses relatos é o do casal Oralina e Eurico de Freitas, que afirmaram ver um OVNI pairando sobre a sua fazenda na madrugada de janeiro do mesmo ano. Oralina disse que seus animais ficaram muito agitados e que ficaram vendo o objeto durante 40 minutos, ela e o marido dela. Porém, em 2017, com a revelação de alguns arquivos da Aeronáutica Brasileira, parece que Varginha vem sendo visitada desde 1971, onde um OVNI apareceu em cima da essa e causou um certo alvoroço nos moradores locais. Ou seja, meu Varginha Deus. É um point de ETs desde muito antes do ET de Varginha.
Virou o Roswell, mano.
O caso Roswell brasileiro, esse mesmo. Bom, ainda no dia 20 de janeiro de 1996... às 17 horas, caiu a tal chuva, né, que as meninas estavam com medo. Foi uma chuva torrencial com queda de granizo. E depois do temporal, dois militares chegam no terreno onde as três garotas tinham avistado o estranho ser. O policial Marco Eli Xerese, eu não sei se é assim que fala, mas deve ser, de 23 anos, corre e agarra a criatura pelo braço, colocando-a no banco traseiro do carro e levando para o hospital regional. Ou seja, o ET caiu e foi no SUS.
Aí foi no
Levaram
SUS.
Ele pro SUS.
Ai, meu Deus. Ok. O povo que precisa do SUS não consegue. Mas a alienígena consegue o SUS.
Isso. O ET foi de primeira.
ET foi de primeira.
A movimentação da polícia, bombeiros e do exército causa histeria no hospital, onde doentes são transferidos de alas. E funcionários instruídos a se calarem.
Óbvio. Mano, imagina você trabalhando num hospital num dia super normal, beleza, cuidando dos pacientes. Do nada entra tipo um fucking alienígena numa cama.
Droplento.
What the fuck?
Com licença, precisamos fazer um raio-x no ET.
Explode sua mente. Explode sua mente instantânea. Tipo, ok.
Né? Bom, no dia 21 de janeiro, de madrugada, o ser é transferido para o Hospital Humanitas, em ambulância sem alarde. Do Humanitas, o material é retirado na segunda-feira seguinte, dia 22, por volta das 17 horas. Porém, a criatura já estava morta. É, o ET.
Ah, tá. Eles mataram o alienígena e tiraram
não,
as partes ou...
Eles acham que ele morreu porque, né, como é que vai tratar do ET.
Né? Tá bom, entendi. Eu não quero a história da gente matando o alienígena. Só falta o alienígena voltar
faleceu.
Pra dar... Vingança dos aliens.
Revenge. É um minuto de silêncio aí pelo falecimento do ET de Varginha.
Isso mesmo.
Então, o transporte começa com a colocação do ser numa caixa de madeira. Olha aí, o cara morreu. Antes ele tava no hospital e agora ele foi pra caixa de madeira. Coberta por uma lona plástica e colocada na caçamba de um caminhão de transporte de tropas, cuja traseira estava no portão dos fundos do hospital. Diversos veículos militares e alguns civis fizeram parte ali do comboio.
Ok.
Pessoas trajadas com roupas brancas e máscaras médicas estão presentes. E todo aquele local exalava um cheiro amoníaco horrível. Que deve ter sido o mesmo cheiro que a mãe sentiu lá quando ela foi.
Ok. Hoje em dia procurar. Não faria muito diferença.
Por quê? O que você tá procurando embaixo da mesa aí, viado?
Coisa.
Ok.
Deixa. Mas não faria muito. Não faria muita diferença, porque hoje em dia tá todo mundo usando máscara.
Isso mesmo.
Limpando a mão com álcool.
Uhum. Bom, o comboio partiu para a cidade de Três Corações e para dentro da Escola de Sargentos das Armas, aquela que eu falei que é a ESA.
Ok.
No dia 23 de janeiro, às 5 da manhã, o mesmo comboio parte para Campinas. Então eles saíram de Três Corações e foram para Campinas, conduzindo duas cargas. Uhum. O cadáver retirado no hospital e uma caixa ventilada contendo algo vivo, ou seja... Eles pegaram o irmão do ET de Varginha ainda vivo.
Ah, coitado.
Após a parada na escola preparatória de cadetes em Campinas, outros veículos militares conduziram o material para instalações da Unicamp. Ou seja, os ETs estavam fazendo aí um tour pelo interior de São Paulo.
Entendi. São Paulo ou Minas Gerais?
É, Minas Gerais, desculpa, foi mal. Durante uma semana,
bem,
uma equipe
de... Minas Gerais.
Vamos fazer tour aí. Estamos passando por hospitais, zoológico, faculdade. Estamos indo bem. Durante uma semana, uma equipe de pesquisadores e cientistas cuida de análises, exames e testes nas criaturas. Dela faz parte o conhecimento médico. Quem ficou responsável, na verdade, né, foi o professor legista Fortunato Badam Palhares, que é um dos caras mais suspeitos aí do Brasil.
É.
Desde então, não se sabe o destino de tais seres após Campinas. Ah? Ou seja, eles se enfiaram na Unicamp e nunca mais saíram. Na verdade, eles saíram, mas eu já vou falar para onde eles foram. Em 7 de fevereiro de 1996, Marco Eli Xerezi, que é aquele... O militar lá, que eu já falei aqui, ele se submete a uma cirurgia para retirar uma pústula da axila direita, com fortes dores e início de paralisação. É internado e morre 8 dias depois. Ai. De tromboembolia.
What?
Eu não sei o que é isso, mas é alguma coisa que acontece no pulmão. No sangue é detectada a presença de 8% de cultura desconhecida, uma vez que o policial fora vítima
de... Trombose é um blood clot? Calma aí, que você falou que você não sabe o que é antes de pessoas começarem a mandar um monte de mensagem do que é.
Eu vou pesquisar aqui o que é
trombose.
Embolia séptica.
Trombose é... Não, é que não tá difícil de conversar, o delay não tá dando, eu tô tentando
tá foda,
falar
né?
O que que era e foda-se.
Mas tá falando aqui, ó, a embolia séptica provoca os sinais e sintomas da pneumonia, febre, tosse, produção de escarro, que é catarro, dor torácica, mais um monte de palavra aqui que eu não consigo falar. Então o cara tava zoado aí dos pulmões.
Beleza.
Então o cara bateu as botas numa circunstâncias muito suspeitas. Ou seja, deve ter ficado do lado da criatura brincando, cutucando, e aí se cagou todo e faleceu. Em 21 de abril de 1996, a dona Terezinha Galo Klepp, em um restaurante dentro do zoológico de Varginha, viu uma estranha criatura idêntica àquela vista pelas jovens, com uma única diferença: tinha uma espécie de capacete na cabeça.
O que? Na
época,
cabeça?
Capacete. Esse aí tava maquinado, esse aí tava com capacete.
Gente, aqueles de alumínio?
Nossa, se fosse, ia ser maravilhoso, amor. Aliás, a gente tinha que estar aqui de capacete de alumínio pra fazer esse programa. Porque a gente começou
a
gravar.
Tinha que estar com capacete de alumínio.
Começou a gravar, começou a dar pau aqui. Não pode falar desses assuntos que
viu?
Já começa a dar pau na internet. Os bagulho cai, dá delay.
Uhum.
Na época morreram estranhamente dois viados, uma anta, uma jaguatirica e uma arara azul. Após as análises, não foi descoberta a causa das mortes. Então aí, ó. Então chegou o ET de Varginha e o irmão dele, foram, né, levados aí pra vários lugares, fizeram um tour. E aí a dona Terezinha Galo deve ter visto aí a Rescue, a galera que veio resgatar os dois, mas já era tarde demais.
Ok.
Naquele mesmo ano, uma sindicância, que é uma investigação para averiguar fatos, foi aberta e o responsável pelas investigações foi René Jairos Fagundes, que entrevistou os militares. Ele concluiu que o deslocamento dos veículos militares foram vistos entre os dias 25 e 26 de janeiro e tratou-se de uma manutenção de veículos militares, muito suspeita, e que nenhum dos militares citados pela mídia fizeram parte da operação, que também foi muito conveniente. A polícia também não podia ficar de fora, né? Porque assim, só os militares vão investigar? Não, a gente é polícia, a gente também vai investigar. Então eles ficaram com dor de cotovelo e abriram a sua própria investigação no dia 10 de maio de 1996. Incomodados pelos relatos contidos no livro Incidente em Varginha, de Vittorio Pacassini e Max Portes. Eu acho que dá pra comprar esse livro em qualquer lugar aí, depois vocês procuram. A polícia decidiu investigar o que já tinha sido investigado, ou omitido, mas tudo bem, vamos deixar eles brincarem de ser Sherlock Holmes. Então, a polícia fez a sua investigação e ele concluiu que apenas pesquisas pseudocientíficas, seja lá o que isso signifique, e descrições de caráter sensacionalistas baseadas em provas e testemunhas de caráter duvidosos haviam sido circuladas. A polícia sugeriu que a criatura avistada pelas meninas era, na verdade, o famoso Mudinho, um cidadão local conhecido por todos que tinham problemas mentais.
Tá, que pariu.
Pois é, então lá em Varginha tinha um cidadão chamado, que eles chamavam de Mudinho, que eu vou mandar uma foto pra Verônica, pra ela ver. E aí, a polícia chegou e falou assim, vocês estão muito louco, o que vocês viram, na verdade, era o Mudinho.
Nossa, minha internet tá achando bosta. Mais estranho as polícias tentarem cobrir o caso alienígena, mas os militares não.
É, os militares chegaram e falaram assim, é tudo mentira isso aí e acabou, tchau.
Ah tá, eles só calaram a boca, os policiais já foram lá tentar dar aqui a sua razão, desculpinha, entendi.
É, então, os militares
que
chegaram assim,
desse cara, mano.
Pois é, mano, coitado do Mudinho, ficou
mó magrelo.
Famoso. E ele tinha algum problema mental, então, né, falaram que as meninas tinham visto esse cara aí. Mas é muito esquisito, porque o Mudinho era um cidadão ali, todo mundo conhecia o Mudinho. Então, tipo...
até as meninas iam conhecer ele.
É, confundir um cidadão bem conhecido de todos com um ET tá tranquilo.
É difícil.
Mais uma vez, a manutenção dos veículos militares foi citada como justificativa para os caminhões que foram vistos circulando, ou seja, mais do menos. Menos o Mudinho, que sem querer virou o ET de Varginha. Coitado dele.
Ai.
Então os militares falaram assim, a gente fez uma investigação, tudo que falaram é mentira, e a gente só tava levando o caminhão pra fazer manutenção, ponto. A polícia chegou e falou assim, tudo mentira, o que vocês viram foi o Mudinho, e que, na verdade, os caminhões foram fazer manutenção. Então tchau, foi isso.
Ok.
E aí vamos entrar aqui em algumas teorias e teorias da conspiração, que é o momento que a gente mais ama.
Aí sim.
Então, segundo o ufólogo Marco Antônio Petit, diversas testemunhas confirmaram a presença de seres extraterrestres em Varginha, o que inclusive incluía a queda de uma aeronave no local, que teria sido encoberta pelos militares Sherlock Holmes do BR, que foi a que aconteceu lá em cima, que eu falei pra vocês, que caiu lá na fazenda, que o Carlos de Souza viu e teve que desver depois. As irmãs informaram que após o acontecimento do avistamento, né, do encontro ali com o seu Varginha, seu ET de Varginha, 4 meses depois, 5 homens apareceram na casa delas por volta de umas 10 horas da noite e lhes ofereceram dinheiro.
Um monte de povo chegando 5 horas da manhã na casa das meninas. Coitadas.
Era 10 horas da noite. Mas eles estavam todos de preto.
Ah, tá. Mesmo assim, mano. Que medo.
Aí eles ofereceram dinheiro para que elas gravassem uma entrevista para desmentir os fatos que foram abordados por elas anteriormente. Ou seja, eles chegaram e falaram assim, então, galera, a gente precisa que vocês gravem falando que era tudo mentira. Que vocês estavam, sei lá, sobre efeito de psicotrópicos. E aí, né, a gente vai dar uma melhorada na vida de vocês. Aí o cara mostrou, assim, a maletinha de... devia ter vários dolls lá dentro. As meninas negaram e disseram que não iriam fazer isso. Depois, os homens passaram a persegui-las e a dar telefonemas esquisitos. Depois disso, elas deram uma entrevista e a perseguição parou. Ou seja, elas continuaram dando entrevista e aí a galera de preto aí desistiu. As meninas de Varginha viraram pro Will Smith e falaram assim: vai pra lá com esse seu negócio de apagar a mente aí, ô filha da mãe, que aqui é BR. Aqui o ET pertence a nós.
Aqui é BR, essas coisas não funcionam em nós.
Em uma reportagem para o Fantástico, um militar anônimo chegou a dizer que havia uma criatura sim e confirmou tudo que foi falado pelas meninas e que a criatura tinha de fato sim sido encaminhada para essa. E mais uma vez o coronel Olímpio desmentiu as acusações. O ex-recruta comentou que no dia 20 foi convocado para uma operação especial de madrugada que tinha como destino não importante. Ou seja, acordaram o cara no meio da noite, falaram: vambora. Aí ele perguntou: pra onde a gente vai? Ele falou: não lhe interessa. Ponha a bandoleira e vamos embora. Aí agora, nas palavras do ex-recruta que não quis se identificar:
a gente tinha que ficar no sentido de prontidão com o fuzil olhando pra frente. Foi quando um oficial que eu não conheço, nunca tinha visto, deu um berro. Aí eu percebi que vinha gente saindo de dentro da mata, outros militares. Quando eles vieram lá de dentro com uma espécie de rede, um dos dois deu um escorregão. Eles pararam um pouco e no que ele escorregou me chamou a atenção e eu fiz assim, virei pro lado. Quando fiz, vi que tinha um ser, uma coisa muito estranha na rede. Aí eles continuaram passando por trás de mim e eu olhei de volta pelo lado direito. No que eu olhei de volta, eles pararam ali a cerca de mais ou menos 2 metros de distância e eu fiquei olhando aquilo, já extasiado, bobo, com aquele ser totalmente estranho, totalmente diferente de tudo que eu conhecia.
Então, esse recruta safadinho deu uma olhada assim pelo rabo do olho e conseguiu ver o ET. Voltando para o relato do ex-recruta:
a primeira coisa que me chamou a atenção foi a cabeça muito grande. A cabeça totalmente desproporcional ao corpo. E um olho vermelho muito grande. E aí, naquelas mais ou menos 10 segundos que eu tive para observar aquilo, eu notei que ele era muito oleoso e escuro, mais avermelhado, mais cor de ferro, bem oleoso, com um cheiro esquisito, que me lembrava acetona, uma coisa que irritava o meu nariz. Como eu concentrei muito na cabeça, os olhos vermelhos, orelha, eu não percebi. Eu não percebi a orelha, a boca era um rasgadinho, uma coisa quase... a coisa quase não tinha nariz, 2 pontinhos só. Mas o que me chamava a atenção era o olho e as protuberâncias na cabeça. Ele tentando agarrar na rede com a mão, eu senti que ele estava me olhando profundamente. O que eu pude perceber, só 3 dedos. Não percebi o polegar.
Então o ET tinha 3 dedos sem polegar.
Ok.
Aquilo me abalou muito e eu fiquei pensando naquilo muitos meses até conseguir me desligar daquilo. Esse ex-militar ainda informou que o pobre do ET foi colocado em uma caixa e levado para o caminhão.
O que bate com com as informações que, né, tivemos em que o ET foi colocado na caixa e foi levado para não sabemos aonde.
Ok.
Depois da operação, o regimento que ele fazia parte ali se separou e nada mais foi dito. Quando ele voltou para Belo Horizonte, foi obrigado a assinar um termo de confidencialidade, só então que ele descobriu que tinha ido para Varginha, que até então ele nem sabia onde ele estava.
Nossa, ok.
Em 2021, ano passado, venceu o prazo de 25 anos que o exército pode manter os seus arquivos como confidenciais. Ou seja, depois de 25 anos, o exército, não sei se do mundo inteiro, mas aqui do Brasil pelo menos, é obrigado a mostrar todos os seus arquivos que eles deram como confidenciais. Porém,
entendi. Então tava todo mundo lá esperando bater 25 anos pra saber essa merda.
Isso, tava todo mundo lá na porta, assim, esperando já. E aí, o que aconteceu? O governo, o exército pode recorrer a uma prerrogativa e estender esse prazo para 2046.
Ok.
seja.
Então, gente, espera em 2046 que a gente refaz esse episódio.
Se a gente tiver podcast até lá, nós vamos ver esses documentos com cabelo branco. Ou eles vão sumir, como tudo que é importante aqui nesse país, né? Some.
Né?
É, sobre aquela sindicância feita pela polícia, o autor da revista UFO, Marco Antônio Petit, afirmou que, no relatório policial, dizia que as meninas teriam confundido o Mudinho com o ET enquanto caiu uma chuva enorme. Só que a chuva aconteceu muito depois das meninas terem encontrado o ET, porque, lembra, elas estavam fugindo da chuva que ia cair, ou seja, não tinha caído ainda. Mas os policiais falaram que não, elas confundiram com o Mudinho porque estava caindo uma chuva muito forte, o que não é verdade.
Verdade.
Ainda sobre essa investigação, havia na polícia um cagaço de que alguns militares deixassem seus postos e fossem na mídia e falassem tudo. E por isso eles já tinham um plano todo desenvolvido para caso isso acontecesse e para eles desmentirem tudo que ia ser falado. E isso tava no relatório da polícia. Além do que, nesse relatório de investigação não constam entrevistas com testemunhas locais, apenas com militares. Então assim, por que que a gente não vai entrevistar pessoas que de fato viram a criatura? Apenas os militares.
Né?
Tem algo de errado que não está certo nisso, Verônica.
Mesmo.
Também chegou a circular um acordo feito entre os governos brasileiros e dos Estados Unidos, onde houve a troca do ET de Varginha pelo astronauta brasileiro. Ou seja, os Estados Unidos chegou aqui e falou assim: vocês me dão um ET e eu dou o que vocês quiserem. O Brasil virou e falou assim: queremos um astronauta brasileiro.
Entendi, entendi.
Mas se isso é verdade, jamais saberemos. Mas eu gosto de pensar nessa teoria. Depois de 26 anos, o caso ainda é investigado por muitos e ainda traz muitas dúvidas. Hoje aguardamos pessoas que naquela época não podiam falar nada sobre o caso que venham agora e coloquem a boca no trombone. Mas a melhor coisa que o ET de Varginha fez por Varginha foi ter transformado Varginha em um polo de observações de OVNIs, abrigando eventos sobre o assunto e todo um turismo voltado para o assunto de extraterrestres. Ou seja, se você for pra Varginha, aproveite aí o turismo extraterrestre. Esse caso é o mais famoso dentro do Brasil e também é um dos mais comentados internacionalmente, chegando a ser comparado com o caso Roosevelt, dos Estados Unidos, do qual falaremos em breve. Então essa foi a história do ET de Varginha.
Gostamos de uma paranoia pequena inserida nas histórias de governo. Roubaram o ET de nós, eles não, vão.
O ET foi negociado.
Negociado, tá bom. Mas mesmo assim, roubaram.
Você acha que os Estados Unidos vai ver o ET e não vai pôr a mão deles lá?
Mas é claro que vai.
Você é louco? Então essa aí é a história.
Tinha saído alguma coisa que, tipo, o governo dos Estados Unidos liberou documentos falando que real existem alienígenas, tipo...
Foi esses dias, né, o governo americano... Não, acho que foi a NASA.
Foi ano passado, eu acho, tipo...
É, pode crer.
E, tipo, eu tava esperando o maior approach, tipo... E aí, todo mundo, né?
Fucking
2021, todo mundo, tipo... Quem tinha alienígenas no bingo, beleza, foda-se. o mundo tá tão ruim que a gente deu foda-se pra alienígenas, tipo...
Nossa, o mundo tá tão ruim. O mundo tá tão ruim que se baixar os alienígenas, a gente vai falar: volta, volta aqui, mano. Deu ruim, volta. Pode ir embora, aqui não tem nada.
Aqui você não quer.
É, não, vai pra outro lugar, que aqui we lost.
Aqui we lost. Que foda. Ai, meu Deus. Ai, a humanidade é uma bosta.
Depois de pandemia. A humanidade é uma bosta. Eu sempre falei isso.
A humanidade é uma bosta. A gente tem zero esperança pra humanidade nesse podcast.
Nossa. Não existe esperança para a humanidade nesse podcast.
A gente
apenas...
ri pra não chorar, mas mesmo assim a gente chora rindo.
A esperança foi colocada nos bichinhos, porque na humanidade, desculpa, não tem como defender, não.
É, bem isso.
Eu queria muito que acontecesse o bagulho do Attack on Titan, sabe? Tipo, mas não... É, pra quem já viu Attack on Titan até o meio... pra quem já viu Attack on Titan até o meio, não é isso. O que eu pensava era assim, podiam cair do céu, assim, os ETs, por exemplo. Os ETs podiam ser os titãs. E aí... Eles podiam descer aqui e começar a comer os humanos, entendeu? E deixar só os bichinhos, porque os titãs, eles não atacam os bichinhos.
Entendi.
Então, nossa,
só
pra mim...
Só essa parte que você quer.
É, só essa parte,
quer,
só a primeira
que a
temporada.
Que a gente morre horrorosamente pelos titãs.
Exatamente.
Comidos. Ok, entendi.
Isso.
Eu é, simplesmente eu acho... querendo. Tipo, mano, a Terra simplesmente vai matar a maioria da humanidade com vulcanos, tsunamis. Não,
não é porque nesse...
fucking pandemia.
É porque nessas suas teorias, os bichinhos vão acabar se machucando também. E eu não quero que eles se machuquem.
Verdade, mas é o único jeito de fazer a humanidade simplesmente aceitar a morte. Porque é um
não,
negócio
joga
da
os
natureza.
Titãs
não...
aí, mano.
Não, mano, não tem como lutar contra a natureza. A gente tenta lutar contra os titãs. Nunca se sabe.
Ah, mas a gente se deu bem mal. Se for igual a...
Não, obviamente a gente
a
vai se dar bem mal. Mas pelo menos
então,
a gente
mano,
tenta lutar.
Ou sei lá, velho. É porque do vírus do The Last of Us também ataca os bichinhos, aí não pode. Eu só não quero que os bichinhos sofram, gente.
Exato, é. Concordo.
Luísa Mel, cola aqui. Então, mas é isso aí. Esse foi o caso Varginha. Um dos casos mais... eu acho que esse e a Operação Prato são os dois casos mais famosos aí do Brasil, que são comentados internacionalmente. Tem muito ufólogo aí.
É maravilhoso, porque, tipo, é um caso que tem todo esse mistério em volta de, tipo, esconderam o corpo, tipo, todo mundo recusando falar que era verdade. Mas, tipo, o Brasil inteiro aceita que foi fato. Tem livros.
Foi.
E a gente
tem
só, tipo,
livros,
beleza.
Tem tudo.
Tipo, rolou, aconteceu. Teve alienígena aí no Minas Gerais. Daí, notícia antiga.
É, mano, então faz mais de 10 anos isso aí. Vai fazer quase 10 anos. Não, já faz mais de 10 anos.
E os Estados Unidos aqui nessa briga, tipo, será que existem ou não, Brasil? Hello?
Então, a gente já teve o nosso ET. Vocês estão negando por quê?
Gosto dessa atitude.
É isso aí, gente. A gente brasileiro acolhe até ET aqui.
A gente acolhe, mano. As imagens que eu vi da ET de Varginha, a gente acolhe qualquer coisa estranha.
Primeiro a gente bate,
caiu
achando que é o
caiu em qualquer lugar. Opa, virou mascote.
Isso, primeiro a gente arregaça achando que é o capeta e depois vira da família.
Isso. Que merda.
Coitado do ET, ainda bem que ele não apanhou, né? Porque, mano, o bicho já devia estar cagado.
Obrigado por explicar. Já morreu, né?
Uhum.
Não precisava apanhar antes de morrer, mas... humanos.
Então não deixa de olhar nossas fotos lá no nosso Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então...
se alguém tiver alguma informação a mais desse ET de Varginha...
Isso, por favor, mande para a gente. E é isso. Acabou. Chega.
Antes de terminar o episódio, não sei se a gente comenta, mas talvez eu corte toda essa parte. Você viu que a Rússia... obviamente, você viu que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas você viu que a Rússia atacou Chernobyl?
Eu vi.
E que tá vazando radioatividade agora?
É, então. Tomara que todo mundo se foda ali na Rússia, viu, mano? Porque, olha...
ai, todo mundo vai se fuder na Europa!
É, então, Verônica, já começa a sair com a sua máscara.
Cadê? Aí eu preciso comprar... eu vou comprar aquelas pilas de...
De urânio?
De iodo.
Iodo.
Isso. Urânio é o que eu não preciso.
Exatamente.
Eu preciso comprar pilas de iodo. Mano, tá todo mundo panic buying agora. Tá ridículo.
Coitado dos russos, ele também não tem nada a ver com isso, né? Só aquele Putin, filha da puta.
É, só o Putin, perto. É, tá tenso.
Tá. É isso, acabou.
É isso. Então, mano, esse episódio que era pra ser tão engraçado, ET de Varginha, acabou sendo tipo, mano, humanidade é uma bosta.
É, mas é todos os nossos programas a gente chega a essa conclusão.
É verdade.
E todos os nossos programas a gente fala de Attack on Titan, não sei como.
Não sei como.
A gente sempre para no assunto Attack on Titan.
Falando nisso, você precisa explicar o final pra mim.
Ah, eu explico.
Tá bom, obrigada, porque...
tá bom.
Fiquei confusa.
Ok. Nossa, se você não tá confuso no final de Attack on Titan, você tá errado.
Ok. Foi o que certo.
É, não, se você não tá entendendo nada, é porque tá certo.
Entendi.
Se você viu e falou, nossa, entendi tudo. Não, assim. Você tá... se você viu e falou que entendeu
não,
tudo, você tá muito louco.
Em algum lugar.
É, tá tudo errado. Então é isso. E o que é que a gente não pode esquecer, tá, Verônica?
De dar tchau pro ET de Varginha. Ela virou a escritura em mim, mano. Eu fiquei confusa. Eu tava...
parece que o jogo virou, não é mesmo?